Bom dia a todos. Vamos então ler mais uma vez o primeiro livro de Samuel. Vamos ver se a gente adianta um pouquinho as nossas leituras nesse livro, nessa manhã. Capítulo 2. Verso 11. 1 Samuel 2, verso 11. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Destacando como que a Bíblia chama Samuel aqui, menino. No capítulo 1, era um menino ainda muito criança. Agora, aqui, o menino Samuel. No versículo 18, capítulo 2, verso 18... Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Há uma pequena mudança aqui. O jovem Samuel. Antes, uma pequena criança, depois o menino Samuel. Aqui, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ainda o capítulo 3, verso 19... Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O menino ainda muito criança, depois o menino Samuel, capítulo 3, o jovem Samuel, agora Samuel. Vamos para capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Veio a palavra de Samuel, não mais o jovem, nem o menino, nem a criança, mas veio a palavra de Samuel a todo Israel. Apenas essa expressão. No capítulo 4 ainda, capítulo 7, aliás, capítulo 7, verso 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Quero reduzir a nossa leitura. Versículo 13. Houve uma guerra. Verso 13 diz assim, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Ainda no capítulo 12, verso 1. Então disse Samuel a todo o povo, a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci. Então aqui nós temos o velho Samuel. Uma pequena criança, depois o menino Samuel, depois o jovem Samuel, depois Samuel, e aqui nós temos o velho Samuel. Já envelheci e estou cheio de câncer. Meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Ainda o capítulo 16, verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. Tremendo. Vejam a situação dos anciãos de Belém quando saíram para encontrar com Samuel. Saíram, tremendo. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Vamos ficar com essas leituras até aqui somente. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Nós temos, então, lido aqui vários textos que retratam a vida de Samuel desde a sua infância até a sua velhice. E rapidamente fizemos, então, esse apanhado de versículos que mostra a vida de um homem de Deus, desde a sua infância até a sua velhice. Como ele foi criado pela sua mãe, como ele foi levado ao templo, dedicado ao Senhor, servindo ali nas coisas do Senhor. Teve aquela experiência que ontem à noite nós estudamos, a sua experiência pessoal com o Senhor, quando ele, como nós pensamos, quando ele se converteu, vamos dizer assim, quando ele teve a sua própria experiência com Deus, ouvindo a voz do Senhor, respondendo o Senhor. E como ele foi crescendo junto com aquele ancião, e foi desenvolvendo, se tornou jovem, se tornou adulto, se tornou um velho. E como que a nação foi percebendo, com o passar dos dias, com o passar dos meses e dos anos, como que a nação de Israel foi percebendo: hoje existe um profeta do Senhor no nosso meio. Hoje existe uma autoridade espiritual no nosso meio. Hoje existe um homem de Deus no nosso meio. E a nação foi se curvando, foi se submetendo, reconhecendo a autoridade do Senhor na vida de Samuel, ainda jovem, depois adulto, depois velho. Mas lemos um texto que Israel, desde Dan até Berseba, quer dizer, do sul ao norte, toda a nação chegou a reconhecer que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor no meio deles. E então, lemos aqui também alguns versículos, como que Samuel tinha autoridade sobre aquela nação. ele convocava a nação, e a nação atendia a sua convocação. Ele convocava a nação e dizia, eu vou orar por vocês, e ele orava por Israel, e as coisas aconteciam. Ele falava com a nação acerca da necessidade de arrependimento, e aquela nação obedeceu, fez aquilo que Samuel pediu, e o Senhor atendeu, dando vitória sobre os filisteus. Então, ao pensar nesse desenvolvimento de Samuel, desde a sua infância até a sua idade adulta e depois a sua velhice, nós ficamos admirados com a autoridade espiritual que esse jovem alcançou. Ele alcançou essa autoridade espiritual. Foi uma autoridade conquistada com o passar dos meses, com o passar dos anos. E ele não usurpou essa autoridade, mas ele foi galgando, alcançando pouco a pouco, a ponto de a nação inteira reconhecer, aqui existe um homem de Deus no nosso meio. Então, pensando naquele estado inicial da nação de Israel, quando nós pensamos no primeiro dia, estado de trevas, de afastamento, na liderança espiritual, homens irreverentes, imorais, brincalhões, desprezavam a oferta do Senhor, mas agora não. Agora temos um homem de Deus no nosso meio. O Senhor fala com ele. E lemos aqui num dos capítulos que o Senhor continuou a se manifestar ali, enquanto que por sua palavra se manifestava a Samuel. Ele falava a Samuel. Então lá na terra de Israel agora tem um homem que tem os seus ouvidos abertos. E o Senhor pode falar que lá tem um homem para ouvir o Senhor. E quando esse homem que ouve o Senhor abre a sua boca, a nação ouve Samuel. Inveja é pecado, né? Acho que é. Mas se a gente pudesse ter inveja de Samuel, né? Talvez não inveja, outra palavrinha que poderia ser usada aqui, mas um anseio por essa vida desse jovem, a vida santa desse jovem, desse menino, a vida santa desse adolescente, a vida santa desse jovem, a vida santa desse homem Samuel, a vida santa desse velho Samuel, e a autoridade que esse jovem, que esse homem alcançou, de ter o respeito de uma nação inteira e poder falar com essa nação e a nação obedecer às suas convocações. Ele poder dizer, eu vou orar por vocês, e a nação se sujeita, ele ora e o Senhor atende a sua oração, e essa nação sai daquele estado de humilhação, de subjugados pelos filisteus, e agora essa nação parte para cima dos filisteus e vence os filisteus por causa da influência e da oração e da vida santa de Samuel. Então, acho que estudar isso aqui incentiva os jovens. Quem sabe nessa manhã nós estamos falando com adolescentes, com criança, quem sabe, já salva, né? Adolescente já salvo, um jovem já salvo, que lá no seu coração você esteja dizendo, olha, eu gostaria de ser como esse jovem, eu gostaria de ser como Samuel. Ah, se o Senhor quisesse me usar como Deus usou Samuel, olha, eu estou aqui disposto, Senhor, usa-me, Senhor. Como o Senhor usou esse menino Samuel, como o Senhor usou esse jovem Samuel, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. É realmente um incentivo para nós. Esse jovem Samuel chega na idade da velhice, e ele vai reunir a nação e diz assim, eu vou fazer um desafio para vocês. A minha vida esteve diante de vocês desde a minha infância até hoje. Apontem um erro que eu cometi entre vocês. Eu roubei alguma coisa, eu defraudei, eu fiz algum mal para vocês. Ele desafia uma nação. Levantem os seus dedos, mostrem alguma coisa que vocês viram na minha vida que prejudicou vocês. E essa nação vai responder, em nada você nos prejudicou, em nada fomos prejudicados em relação à sua vida, seu procedimento. Ele diz, o meu procedimento esteve diante de vocês desde a minha infância até a minha velhice. Que exemplo. Quem sabe, quando eu chegar à minha idade, se chegar à velhice, quem diria se eu pudesse desafiar aquelas pessoas que conviveram comigo desde a minha infância, desde a minha juventude, na igreja local, outras localidades. Quem dera se eu pudesse dizer assim, lá na minha velhice, dizer, olha, tem alguém aqui que pode apontar alguma coisa? Não posso fazer, tenho que prender a minha mão, não posso. Mas esse jovem Samuel pôde dizer isso lá na sua velhice, desafiou e a nação testemunhou, olha, em nada nos defraudaste. E Samuel diz: olha, Deus é testemunha disso. E a nação confirmou: Deus é testemunha. Deus é testemunha do que nós estamos falando, que você em nada nos prejudicou. Seu procedimento foi um procedimento perfeito, santo, desde a sua infância até agora, na sua velhice. Que Samuel seja um incentivo, que Samuel seja colocado como um alvo para nós perseguirmos. Eu quero ser como esse jovem, eu quero ser como esse menino, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como esse velho. Exemplar no procedimento e autoridade espiritual adquirida com o passar do tempo, respeito da nação inteira. Que o Senhor levante, que o Senhor fortaleça, que o Senhor firme Samuéis ainda nos nossos dias. Mas talvez alguém esteja pensando aqui: qual que é o segredo desse assunto? Como alcançar autoridade espiritual? Como alcançar esse respeito do povo de Deus hoje? Vamos deixar Israel lá, Samuel? Vamos pensar em nós agora, a igreja, a obra de Deus, a igreja local, as igrejas. Como alcançar esse respeito? Como alcançar essa autoridade espiritual? Como alcançar respeito diante do Senhor e ter as nossas orações atendidas? Como manter uma vida exemplar diante da sociedade, diante do povo de Deus, a tal ponto do povo de Deus ter que testemunhar: ali existe um homem de Deus, ali existe um jovem de Deus, ali existe uma mulher santa, de procedimento santo. Eu não quero isolar a mensagem só na direção dos homens, por ser Samuel aqui, mas eu queria que de alguma forma também essa mensagem fosse dirigida também às irmãs, né, às jovens, às irmãs, porque tem também a sua área de atuação, e eu gostaria que essa mensagem também servisse para as irmãs. Então, como alcançar essa autoridade espiritual, esse respeito diante de Deus e diante dos homens? Parece que esse tem sido um assunto interessante ultimamente. Então, muita gente tem procurado alcançar autoridade espiritual. Eu quero ser uma autoridade espiritual. Então, para alcançar essa autoridade espiritual, algumas pessoas começam a fazer alguns investimentos. Eu acho que para alcançar autoridade espiritual, primeira coisa que eu preciso fazer é me matricular num seminário teológico, e ali eu vou aprender teologia, vou aprender as matérias, todas as matérias necessárias, escatologia, a história da igreja, e vou aprender ter noções de grego, de hebraico, vou conseguir pegar todas as traduções e até mesmo dizer: oh, essa tradução aqui está completamente errada, essa aqui tal. Eu acho que um curso de teologia vai me capacitar para que as pessoas possam me respeitar e eu possa ter então autoridade espiritual sobre a igreja local, sobre as igrejas, sobre uma determinada região ou sobre a obra de Deus em termos gerais. Outros talvez não vão se matricular num seminário bíblico teológico para alcançar um título de bacharel em teologia, em doutor em teologia, mas às vezes não vão fazer isso, mas vão ir para as livrarias e vão comprar os melhores comentários bíblicos, os mais caros, os mais famosos comentários bíblicos, e vão ter lá na sua estante, e ali vão se debruçar em cima daqueles comentários e vão ler e vão decorar e vão gravar aquelas interpretações e vão estudar muito, pensando assim: olha, quanto mais conhecimento desses comentários, quanto mais conhecimento das escrituras, dos comentários, dos recursos, dos argumentos para defender essa doutrina, aquela doutrina, para combater esse erro e aquele erro, quanto mais argumentos eu tiver, as pessoas vão me respeitar e eu vou alcançar autoridade espiritual na igreja local, vou alcançar autoridade sobre as igrejas onde eu estiver, onde eu for, as pessoas vão recorrer a mim para saber qual é a verdade, então vou alcançar autoridade espiritual. Poderíamos citar outros exemplos de investimentos que, quem sabe, alguém iria até sugerir: olha, meu jovem, se você quiser ser respeitado na obra de Deus, se você quiser ser útil na obra de Deus, olha, faça isso. Olha, você faça aquilo e aquilo outro. Eu não quero ficar aqui gastando tempo com esses exemplos. Porque nós temos aqui, na experiência de Samuel, três cursos que ele fez. E esses três cursos são suficientes para que você alcance a autoridade espiritual. Você não precisa fazer muitos cursos. E eu quero tirar aqui três cursos que Samuel se matriculou neles e passou neles. E esses três cursos são suficientes para você alcançar a autoridade espiritual. Se você depois tiver um comentário bíblico para ajudar na interpretação das Escrituras, certamente vai ajudar. Se você depois tiver um pouquinho de noção de hermenêutica, para saber o princípio de interpretação das Escrituras, certamente vai te ajudar. Mas esses três cursos que Samuel fez são básicos e são suficientes para você ter autoridade espiritual. Se você não tiver um comentário, se você não tiver muita noção de hermenêutica, se você não tiver um seminário teológico, mas se você tiver esses três cursos que Samuel cursou, você pode alcançar o respeito, você pode alcançar a autoridade espiritual onde você está e, quem sabe, em outras regiões também. Então vamos pensar quais são esses três cursos que Samuel fez para alcançar essa autoridade espiritual que com o tempo ele foi conquistando e a nação se curvou diante da autoridade espiritual de Samuel. Vamos então para o capítulo 2 e ver o primeiro curso que Samuel fez, dando início a essa autoridade que ele conquistou com o tempo. Capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, e estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eu queria usar, então, esse texto para falar de um curso que Samuel fez durante a sua mocidade. Eu poderia chamar aqui o curso de enfrentação de tentações e de influências más na sua juventude. Ele fez esse curso e passou. O curso de enfrentar circunstâncias difíceis, o curso de enfrentar tentações na área da sensualidade, o curso de enfrentar influências negativas ao seu lado, ao seu redor. Porque nós lemos aqui que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Diante do Senhor. Mas junto dele, bem perto dele, estavam os filhos de Eli. E Samuel, por estar bem perto dos filhos de Eli, sabia muito bem o que aqueles meninos faziam. Aqueles meninos eram imorais, irreverentes, não respeitavam as coisas do Senhor, não respeitavam o próprio povo de Deus, não respeitavam as ofertas, os sacrifícios que tipificavam a pessoa de Cristo. Eles desprezavam isso, não tinham o menor respeito por Cristo, vamos dizer assim. E esse menino, ainda pequeno, tem que conviver com esse tipo de influência. Teve que conviver com esse tipo de companhia, a pior espécie de gente possível. Gente envolvida com coisa de Deus, mas que não tem nenhum respeito pelas coisas de Deus, pelo contrário, eram imorais, eram sujos, eram podres esses meninos. E Samuel conviveu com esses meninos na sua infância, com esses jovens, com esses filhos de Eli, na sua infância. E agora, será que Samuel era anjo? Não, ele era homem. É homem. Ele tinha a mesma natureza que eu tenho, que o irmão, que a irmã tem. Uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa. Ele nasceu em pecado, como todo ser humano nasce em pecado. E será que Samuel, nem uma vez, mesmo na sua infância, na sua adolescência, será que ele não sentiu atraído? Ele não se sentiu constrangido por aquilo que os filhos de Eli faziam? Olha, eles são sacerdotes do Senhor. E esses sacerdotes aí, eles se relacionam sexualmente com as mulheres que servem lá na porta da tenda da congregação. Será que isso não causava algum tipo de tentação no jovem Samuel? Será que isso não despertou lá algumas vezes na sua mente a possibilidade dele também entrar por esse caminho? O pai dele está longe, a mãe dele está longe, ele sozinho ali. Certamente, o jovem Samuel teve uma infância e uma adolescência normal, com hormônios que funcionavam normalmente e que davam a ele sentimento, desejo sexual. Ele conviveu com isso com a sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. E ele teve influências fortíssimas ao lado dele todos os dias para se envolver nessas coisas. Portanto, eu penso que esse foi o primeiro curso que Samuel fez, entrar numa escola para aprender a reprimir as tentações que vinham e a resistir a essas tentações na área da sua carne, na sua sensualidade, nos apetites naturais da sua carne. Ele teve que aprender a reprimir isso dia a dia, para não ser levado por esses caminhos da imoralidade, da sensualidade. E se ele fez isso, e certamente ele fez isso, ele cursou isso aqui, ele aprendeu a dominar-se, a refrear os seus próprios apetites carnais. Isso foi básico para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento na vida junto com o Senhor, pois o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E depois de falar do procedimento dos filhos de Eli, o versículo 26 diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, no meio daquela influência má, o jovem Samuel está aprendendo a resistir às tentações, aprendendo a resistir à sua carne, a se disciplinar e a crescer em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Esse curso foi básico para que Samuel alcançasse a autoridade espiritual. Diz Lamentações 3:27: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É bom para o jovem, durante essa fase da adolescência, pré-adolescência e juventude, é bom o jovem aproveitar esse tempo para aprender a resistir tentações. É um curso que, se você não fizer agora, mais tarde você provavelmente não terá outra chance. É um curso que você faz agora, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Se você aprender e passar nesse curso agora, você tem sucesso para frente. Você poderá ter sucesso para frente. Se você não fizer esse curso agora e aprender a enfrentar tentações na sua mocidade, e você tomar pau nessa matéria agora, é bem provável que você vai continuar tomando pau quando você virar adulto e velho. Tem muito velho, idoso, que cai em pecado de adolescente. E aí traz um estrago para a obra de Deus, porque na adolescência ele não cursou o que Samuel cursou aqui. Ele não aprendeu a resistir às tentações na área da sensualidade, não aprendeu a resistir às tentações na área da carne, dos apetites naturais. E isso foi com ele. Ele achou: não, quando eu ficar velho, isso vai morrer. Morre não. Não morre não. Alguns dizem assim: ah, depois que eu casar, essa coisa vai morrer. Não morre também não. Continua. Mas Samuel, ele aprendeu a resistir às tentações ainda bem cedo na sua vida. Isso foi básico para o seu crescimento espiritual e para alcançar respeito e autoridade diante de toda a nação. Certamente o assunto que o irmão argentino está trazendo, ou trouxe, né, acerca de José, seria muito útil também meditar nesse assunto aqui. Ele leu e nós meditamos acerca de como José foi tentado todos os dias, todos os dias, todos os dias, aquela tentação insistente, persistente, tentando levar ele ao pecado nessa área. E como ele pôde dizer: como pecaria eu contra Deus, contra o Senhor? Então ele tinha noção da presença do Senhor com ele todo o tempo. E ele não caiu. E por não ter caído e ter fugido, injustamente foi preso, acusado injustamente, mas depois foi tirado do cárcere e foi colocado no trono. Então um jovem também, que aprendeu a resistir às tentações e por causa disso foi honrado, foi colocado numa posição de autoridade. Então se você almeja autoridade espiritual para servir ao povo de Deus, entre nesse curso. Se você está jovem, aproveite o tempo, curse esse curso de enfrentação de tentações e influências más na sua mocidade. Você talvez tenha colegas, amigos de escola, amigos que sejam imorais, que sejam maus. E você vai ter que aprender a resistir o que eles falam, a resistir o que eles, as influências deles. E a resistir a você mesmo, a sua própria carne. O segundo curso que Samuel cursou e que ajudou ele a alcançar essa autoridade espiritual. Capítulo 3, verso 10. Aquilo que meditamos ontem à noite, quando o Senhor chamou Samuel. Verso 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Verso 19: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, talvez a gente possa chamar isso agora, esse segundo curso, o curso de desenvolver intimidade com Deus. De ouvir, de aprender a ouvir o Senhor, ouvir a voz do Senhor, de ter os ouvidos inclinados para ouvir e discernir a voz de Deus. Ele aprendeu isso com Eli naquela noite, quando Eli disse: olha, se o Senhor te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele fez isso, ele teve a sua primeira experiência com Deus. E depois daquela primeira experiência, continuou a sua experiência. O Senhor continuou se manifestando ali, dirigindo-se a Samuel. O Senhor não se dirigia a outras pessoas ali, dirigia-se a Samuel. Por quê? Porque ali tinha alguém que dizia assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou aqui para ouvir o Senhor. Então, talvez esse curso, esse segundo curso que Samuel cursou, aprendendo a ouvir a voz sobrenatural do Senhor, tendo comunhão com Deus, desenvolvendo intimidade com Deus, é uma coisa que não é natural. Naturalmente, nós vamos crescendo aqui nessa vida e a gente aprende a ter comunhão e intimidade e aprendemos a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, as pessoas com quem nós convivemos, nossos colegas, nossos amigos, e temos intimidades com eles, um relacionamento mais íntimo, mais achegado com essas pessoas. Mas Samuel agora, ele está aprendendo uma coisa nova: ter intimidade com Deus. Ouvir o Senhor, ter tempo para ouvir o Senhor e aprender a ter paciência para esperar o Senhor falar, porque o Senhor não é aquele precipitado, apressado, que fala tudo de uma vez. Não, ele fala um pouquinho aqui e quando ele quiser ele fala mais um pouco, ele vai falando mais. E Samuel era esse jovem que desenvolveu paciência e submissão para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele era servo. E é como se ele dissesse: Senhor, eu estou aqui na terra, a hora que o Senhor quiser falar comigo, pode falar que eu estou pronto. O que for que o Senhor quiser falar, eu estou pronto para ouvir. A primeira mensagem que ele recebeu não foi uma mensagem agradável, ele ficou tenso com aquela mensagem, aquela profecia de juízo sobre a casa de Eli. Foi a primeira mensagem que ele recebeu do Senhor. Ele não reclamou com o Senhor. E certamente depois o Senhor vai continuar falando com ele, porque ali tem um jovem que me ouve. Eu posso falar que ele sempre me ouve. E o que eu falar, ele me ouve, ele recebe. É bom quando a gente encontra alguém que ouve a gente, né? A gente tem liberdade de procurar aquela pessoa, seja no momento alegre, para contar uma notícia boa, agradável, ele sempre vai demonstrar alegria por aquilo, vai se identificar com a gente, vai ficar alegre com a gente. Mas quando a gente tem uma notícia triste, uma notícia de abatimento, de depressão, uma notícia de lágrimas, aquela pessoa também se demonstra pronta para ouvir e para chorar com a gente. Que bom quando a gente encontra um amigo assim, pronto para nos ouvir em tudo, em qualquer ocasião. E agora o Senhor Deus dos céus encontrou um amigo aqui na terra, chamado Samuel, que ouve ele em todo momento. Seja para receber uma notícia catastrófica, seja para receber uma notícia de uma profecia dura de juízo, ou seja para receber uma notícia de boas notícias para Israel, ali está o jovem Samuel, pronto para ouvir. Esse curso foi fundamental para Samuel adquirir autoridade espiritual. Ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. Porque quando Samuel agora ia abrir a boca para falar com a nação de Israel, ele falava aquilo que o Senhor falava. Então era a voz do Senhor através da voz de Samuel. Quando o homem fala e quer conquistar a autoridade, conquistar respeito dos outros com aquilo que ele fala, ele vai ter dificuldades. Porque o ser humano, o homem, nós, somos cheios de falhas. A gente fala uma coisa agora e depois a gente desfala aquilo que a gente falou. A gente se contradiz numa coisa e contradiz em outra. E a gente fala uma coisa e a gente não pratica aquilo. E a gente acaba perdendo o respeito das pessoas. Mas quando a gente fala aquilo que o Senhor fala e a nossa vida corresponde com aquilo que o Senhor fala, as pessoas vão respeitando. E assim foi com Samuel. Quando Samuel falava, as pessoas olhavam para a vida e percebiam, isso é do Senhor. Então, incentivando os jovens aqui, façam esse curso também, se vocês querem alcançar a autoridade espiritual, se vocês querem ser úteis nas mãos do Senhor, se vocês quiserem ser pessoas importantes aos olhos de Deus, façam esse segundo curso. Depois de fazer o curso de enfrentação das tentações, façam esse curso de aprender a ouvir o Senhor, ter paciência, dar tempo para o Senhor falar com você. Como é que o Senhor fala hoje? Será que a gente tem que jantar bastante? Comia bastante farofa à noite? Né? Aí a gente vai dormir, aí sonha, aí o Senhor fala através de sonhos? Como é que o Senhor fala conosco? Fala através das Escrituras, né? Todos aqui sabem disso. Fala através da Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Aqui está a palavra, a fala de Deus está aqui, registrada nessas folhas. Então, para a gente ouvir o Senhor, a gente tem que ter tempo para ler a palavra de Deus. E para meditar na palavra de Deus. Eu queria ler um texto do Novo Testamento, palavras que Paulo dirigiu também ao jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Paulo diz assim a Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 13. Vamos ler o verso 12 também. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Quer dizer, esforça-te, aplica-te à leitura. À exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E agora, verso 15. Medita estas coisas. Não faça aquela leitura rápida só para assimilar verdades. Aplica-te à leitura. Depois, medita essas coisas. Deixa aquela palavra remoer na mente. E não somente na mente, mas deixa, depois dela ficar bem mastigadinha na mente, deixa aquilo descer para o coração e influenciar suas emoções, os seus sentimentos. Porque muito conhecimento acumulado na cabeça e que não desce para o coração causa hidrocefalia espiritual. O que é a hidrocefalia? quando aquela pessoa que tem aquele problema do inchaço da cabeça, a cabeça fica grande, porque o líquido não desce para o intestino, para o organismo. Então a cabeça incha. E existe inchaço, existe hidrocefalia espiritual. A pessoa que enche a cabeça de muito conhecimento, 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 e aquilo não é mastigado, não é digerido, e não é trazido para o coração, aquilo não vai para as emoções, aquilo não vem para os sentimentos, não enche a alma. E então não é transmitido para a prática. Não tem fervor naquilo que conhece. Conhece muita coisa, mas não tem vida prática e fervor naquilo que conhece. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, aplica-te à leitura, seja esforçado na leitura. Mas outra coisa, medita estas coisas. E diz, e nelas ser diligente, pratica essas coisas. Medita, pratica. Para quê? Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Se você esforçar-te na leitura, Timóteo, e se você não somente ler para adquirir conhecimento, mas meditar, digerir, e se você for diligente nessas coisas que você lê, medita, pratica, ele diz, o teu progresso a todos vai ser mostrado, o teu progresso a todos vai ser evidente, vai ser manifesto, as pessoas vão perceber que você está crescendo, que você está desenvolvendo sadiamente. Não só a cabeça está inchando, mas o corpo todo está crescendo, a vida cristã toda está desenvolvendo, todos os aspectos da vida cristã estão sendo desenvolvidos. Então esse conselho de Paulo para Timóteo, interessante que ele diz no verso 12 para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Em outras palavras, está dizendo, olha, Timóteo, existe uma maneira de você não ser desprezado por ser jovem, porque normalmente os jovens, às vezes, são desprezados pelos mais velhos. Esses jovens de lado aí, porque isso aí só traz problema para a gente. Às vezes, jovem é assim. Os anciãos, às vezes, tratam os jovens dessa forma. Jovem, você não quer ser desprezado? Você quer ser recebido, quer ser respeitado, quer ser útil? Então Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, o que você deve fazer? Aplica-te à leitura, medita nessas coisas, sê diligente nelas. O seu progresso vai ser a todos evidente, as pessoas vão te respeitar. Você pode ter pouca idade, mas as pessoas vão dizer, olha, ali tem um jovem que merece nosso respeito. Que seja assim aqui no Gama, que seja aqui nas igrejas representadas aqui da região, não vou citar o nome que eu não conheço, de outras localidades, que hajam jovens assim, crescendo como Samuel, crescendo como Timóteo. Terceiro curso, então, para a gente encerrar, eu creio que já passei do horário, não sei. Mas tem um terceiro curso que Samuel cursou e que ajudou e contribuiu, foi fundamental para que ele alcançasse esse respeito, essa autoridade espiritual diante de Deus e diante dos homens. O terceiro curso, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eu quero destacar isso. O menino ficou ali em Ramá. Aliás, o menino ficou ali no templo, em Siló, servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. É a sua companhia de infância, é a sua companhia de adolescência, é a sua companhia de juventude. Capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O menino perante Eli. Agora, o jovem perante Eli. Já passou um tempo, mas ele continua perante Eli. Eu pergunto, será que esse jovem não tinha caráter? Será que esse jovem não tinha firmeza de dizer para esse velho, você não cuida da sua própria casa, você também não vai ter o meu respeito. Os seus filhos são rebeldes e imorais, você não disciplina eles? Eu não vou me sujeitar a você, não. Eu sou um jovem do Senhor, eu estou crescendo nas coisas do Senhor, eu tenho sabedoria do Senhor, você não cuida da sua própria casa, você não tem autoridade sobre mim. Não. Não esperamos isso de Samuel. Samuel, como menino, está ali perante Eli, submisso. Vai passando o tempo, ele se torna jovem. E diz, capítulo 3, ele está servindo ao Senhor perante Eli. Ele é submisso a esse velho. Ele está junto com esse velho, está convivendo com esse velho Eli. Ainda no capítulo 3, verso 16, lemos ontem à noite, vamos ler novamente agora. Diz assim: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe escondeu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, esses textos que nós temos lido demonstram-nos que esse menino Samuel era submisso, aquilo que o argentino destacou ontem, submissão, submissão. Ele era submisso quando menino, era submisso quando jovem, submisso àquele velho. Alguém poderia questionar: será que tinha que ser submisso àquele velho? Samuel foi. E a submissão dele não foi uma submissão assim, ele ficava num canto do templo, do tabernáculo, e Samuel lá no outro canto, Eli num canto e ele no outro. Não, se tornaram amigos. E eles conviviam juntos. E parece que quando, lemos no capítulo 3, quando o Senhor chama o Samuel de madrugada, ele rapidamente se levanta e vai lá na cama do velho. Por que isso? Porque ele estava acostumado a se levantar de madrugada para ajudar o velho. O velho precisava da ajuda do menino. Ele estava acostumado a obedecer os seus chamados. Ele desenvolveu. Ele desenvolveu amor por aquele velho. Ele desenvolveu respeito por aquele velho. Ele teve identificação com aquele velho. Ele passou a ajudar aquele velho nas suas necessidades. Não sei exatamente o que ele fazia para ajudar aquele velho, mas eram dois amigos vivendo ali. Um velho e um menino. Um velho e um jovem. Esse foi o terceiro curso que esse jovem fez. E que fez com que ele alcançasse respeito. E que ele alcançasse autoridade espiritual sobre toda a nação. Ele aprendeu a respeitar um velho. Ele aprendeu a ser amigo de um velho. Ele aprendeu a ouvir um velho, a ser submisso a um velho. Mesmo que aquele velho tivesse suas falhas, ele aprendeu a respeitar a idade adulta, a idade da velhice. E esse menino Samuel, junto com Eli, certamente, como nós falamos, creio que na parte das perguntas, certamente ele deve ter visto esse velho Eli falando dos seus próprios filhos. Olha, meu filho Samuel, os meus filhos são rebeldes. Os meus filhos estão errados. Olha, o que eles estão fazendo é contra o Senhor. Porque Eli chegou a falar com seus filhos. Olha, meus filhos, não é boa a fama que eu ouço. A fama de vocês, meus filhos, é uma fama ruim. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor, meus filhos. Mas parece que realmente ele não teve muita força para corrigir os seus filhos e parar, e para evitar aquela fama dos seus filhos, a rebeldia dos seus filhos. E eu penso que esse velho Eli, tantas vezes sentado junto com o menino Samuel, conversava com ele acerca das desobediências dos seus filhos. E quem sabe esse menino Samuel, quem sabe ele viu esse velho chorando algumas vezes, de tristeza, de abatimento. Eu nunca mais vou esquecer a primeira vez que eu vi um velho de 80 anos chorando, pedindo perdão. Nunca mais eu esqueço aquele dia. Um velho de 80 anos pedindo perdão aos irmãos por uma falha que ele cometeu. Eu pensava que velho não chora. Eu pensava que velho não comete falhas. Eu pensava que velho não era humilde o suficiente para pedir perdão por um erro. E aquele homem debruçado num banco e chorando, em alta voz, dizendo: me perdoem, meus irmãos, me perdoem, porque eu errei. Eu era novo convertido e aquilo me marcou para sempre. Aquele velho, na minha experiência, se tornou um amigo depois. Ele tinha umas opiniões muito duras. Ele invocava comigo um monte de coisas. Ele mexia com meu cabelo na época era meio espetadinho para cima assim, porque eu cortava baixinho, então eu ficava meio espetado, né? Tava na época do Chitãozinho Chororó. Então, ele mexia com meu cabelo, ele invocava comigo, me chamava atenção na frente das pessoas, na rua, estava passando assim, e aquele velho me gritava no meio da rua e disse: cuida desse cabelo, isso não é cabelo de crente, não. E algumas vezes chamava a gente particularmente e contava umas prosas, a gente mais dura assim, na cara mesmo, sem dó nenhuma. Algumas vezes ele fazia algumas coisas que machucava bastante a gente. Mas depois de um certo tempo, eu abri uma lojinha e aquele velho não conseguia passar um dia sem assentar na porta da minha lojinha. A gente ficava sentado ali, conversando acerca das coisas do Senhor, ele me dando conselhos. A gente desenvolveu uma amizade muito grande. É precioso quando a gente tem tempo para ouvir os velhos. Quem não ouve velho está perdendo tempo. Porque pode ser que os velhos não tenham sabedoria intelectual, não tenham grandes conhecimentos das coisas novas que apareceram, mas o que eles têm para contar para a gente faz falta para o jovem, faz falta para o adolescente. E esse menino Samuel teve esse privilégio, porque ele viveu a vida toda ali, junto com o velho. Ele ouviu muito esse velho. E certamente ele viu os erros do velho e viu os acertos do velho. E ele pôde compartilhar, então, de sentimentos, de amizade com esse velho. Eu creio que não estou falando coisa nenhuma nova aqui, né? A Bíblia mostra que a associação de jovem com velho sempre dá certo. Poderíamos citar Moisés, o velho. Teve do seu lado Josué. Quando o velho Moisés partiu, Josué estava pronto para continuar liderando o povo à entrada na terra prometida. Elias, Eliseu. Quando Elias foi chamado, Eliseu estava pronto para continuar o serviço. E temos lido de Paulo e Timóteo. Paulo, o pai, como meu filho na fé, dizendo a Timóteo. Então, Paulo, o experiente, o mais velho, Timóteo, o mais novo e inexperiente, junto com Paulo. Quando Paulo foi preso e depois foi morto, Timóteo estava pronto para prosseguir o trabalho. Ageu e Zacarias, estou me lembrando agora, parece um profeta novo e um profeta velho. Trabalharam juntos. E sim, há muitos exemplos na Bíblia de jovens e velhos trabalhando juntos. É possível haver associação de jovens e velhos. Não precisa na igreja local ter um departamento de velhos e um departamento de jovens. Não precisa. Os jovens e os velhos podem trabalhar juntos, os jovens e os velhos podem reunir juntos, os jovens e os velhos podem ouvir as mesmas mensagens juntos. Podem sair para fazer visitas juntos, podem orar juntos, podem pregar o evangelho juntos, faz muito bem. Quem trabalha para fazer com que jovens fiquem só com os jovens e velhos fiquem só com os velhos está fazendo um terrível mal para a igreja. Então, esses três cursos certamente fizeram com que Samuel fosse esse Samuel do qual nós lemos aqui. O menino Samuel, o jovem Samuel, o Samuel, depois o velho Samuel, que reúne a nação e diz: falem contra mim, apontem o dedo contra a minha vida. O meu procedimento esteve diante de vocês a minha vida inteira. Falem alguma coisa. E a nação tem que reconhecer: olha, nada temos que falar contra. Essa autoridade espiritual foi alcançada porque Samuel fez três cursos. Você não precisa fazer mais do que esses três cursos. É suficiente para você ter autoridade espiritual, respeito de Deus e respeito dos homens. Aprenda a enfrentar as tentações na sua mocidade. Aprenda a ouvir o Senhor diariamente. Aprenda a compartilhar amizade com as pessoas mais maduras, com as pessoas mais velhas. E isso certamente vai te conduzir a ter autoridade espiritual. Só um detalhe que conheço e conheci pessoas que tinham noção de grego, noção de hebraico, Parece que tinha até mesmo aquele título PhD em teologia. Aprendeu a dominar essas coisas, mas não aprendeu a dominar a sua própria carne. Cometeu coisas horríveis. Trouxe escândalos, vergonha, derrota para a obra de Deus. Não fez o primeiro curso. Pulou, tomou pau. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor levante jovens e sejam como Samuel, que sejam dispostos a fazer esses cursos bíblicos, enfrentando as tentações, abrindo os ouvidos para ouvir o Senhor diariamente, lendo as Escrituras, meditando e praticando, e compartilhando a sua vida com os mais velhos. Ouça os mais velhos, seja amigo dos mais velhos. Não é perder tempo, é ganhar tempo ficando junto com os mais velhos. Você tem tempo para ficar com os jovens, não é errado. Mas equilibra isso ficando também algum tempo com as pessoas mais idosas. Que assim Deus nos abençoe. Amém.